Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Podemos provar por A mais B que Davidson é Kaikai até debaixo d'água. Tá começando a 23ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão. É, a gente atrasa, mas a gente não falha. Eu sou Francisco Giovanni e estou aqui para fazer um comentário sobre a rodada de número 28 do Campeonato Brasileiro, a rodada passada. Agora, contagem regressiva, faltam 10 rodadas para o fim do campeonato. Será que alguém tira o título do Flamengo? Talvez só ele mesmo, mas o Flamengo tá muito perto do título, tá embolada a disputa pela Libertadores, tá embolada a disputa pelo Z4, temos muito jogo para ver pela frente, então vamos embora, chegou a hora dos jogos da semana. O Ceará conseguiu arrancar um polêmico empate contra o Vasco em casa, 1-1 placar final. Parecia que o Vasco ia dominar o jogo, com o Rossi fazendo grande partida. O goleiro do Ceará, Diogo Silva, teve muito trabalho até o lance do gol vascaíno. Richard acerta lindo cruzamento para Rossi, que de primeira dá números iniciais ao jogo. Só que o time do Pô fechou, resolve recuar e fechar a casinha cedo demais no jogo. Com o apoio da torcida presente no Castelão, o Ceará, que poderia entrar no Z4 nessa rodada, resolveu partir para cima do Vasco. Sem técnica, mas com raça, correria e muita bola aérea, Samuel Xavier comandava o Vozão para buscar alguma coisa, mas chegou no intervalo 1-0 para o Vasco. Na segunda etapa, o Vozão manteve a pressão, impedindo o Vasco de atacar. De tanto martelar, o Ceará conseguiu seu gol no final. Raul erra na entrada da área, Fabinho chuta para rebote de Fernando Miguel, Bergson aproveita a sobra e empata o jogo. Os vascaínos reclamaram de impedimento no lance, mesmo após consulta ao VAR. Luxemburgo, em coletiva no final do jogo, descascou a comissão de arbitragem e Leonardo Gaciba, que é o chefe da comissão. Empate ruim para os dois, que não conseguem se soltar das garras do fantasma do Z4. No Clássico Paulista, sem gols, ruim para os dois, Corinthians e Santos ficam no 0-0. O bicho pegou logo no começo da partida e da pior maneira. Houve exagero nas faltas violentas entre as equipes. Parece até que vieram para o UFC do que para o futebol. O Santos mostrou um pouco mais de qualidade ofensiva que o Corinthians, mas errava bastante na hora de concluir. Dessa forma, nada de gol na primeira etapa. Já no segundo tempo, foi um repeteco do primeiro. Timão inoperante no ataque, Santos desperdiçando as poucas chances que tinha. Marinho entra no jogo e quase quebra esse marasmo aos 16 minutos com um lindo chute, o tal do mini-míssil aleatório dele, que foi defendido por Cássio. Parece que o susto acordou o Corinthians, que mesmo demorando para mexer, até ameaçou mais o gol santista com Sornosa e Wagner Love. Mas nada que tirasse o zero do placar. Santos mais longe do título, Corinthians arriscado a ficar fora até do G6. Num jogo emocionante, o Internacional venceu o Bahia fora de casa 3-2 placar final. O Colorado não se acanhou ao clima da torcida na Fonte Nova e foi pra cima. Várias oportunidades foram criadas pelo Inter, inclusive uma bola inacreditável do Vitor Cuesta, que cabeceia a bola e consegue acertar as duas traves e a bola não entra. O Bahia estava muito ansioso e errava muito passe. Foi pouco perigoso no primeiro tempo, mesmo com maior posse de bola. Se o primeiro tempo ficou devendo em gols, o Inter resolveu logo esse problema em 7 minutos no segundo tempo. Guerreiro aos 3 minutos e Parede aos 7 já deixaram o Inter com boa vantagem. O Bahia, porém, reagiu rapidamente com um belo gol de Arthur. Só que Paulo Guerreiro, que estava em seca de gols, resolveu matar o jogo fazendo o terceiro dos gaúchos logo em seguida. Juninho ainda desconta para o Bahia, mas já era tarde. No confronto pelo G6, o Inter leva a melhor e o Bahia fica mais distante da Libertadores. No jogo dos desesperados, o desespero continua. Fluminense só empatou com a Chapecoense 1-1. O Flu começa bem a partida, sufocando a Chape no seu campo. Nenê perde uma chance incrível logo no início. No entanto, o Flu não tinha força necessária para marcar o gol. A Chape sempre vinha no desespero, mas conseguiu equilibrar as ações. O gol dos catarinenses veio com o artilheiro Everaldo, deixando a torcida do Maraca apreensiva. No início da segunda etapa, depois de boa trama do Flu, Marcos Paulo consegue marcar um empate tricolor, ficando visivelmente emocionado após marcar o seu gol. A torcida tenta empurrar o Flu para a virada, mas o ataque não consegue ampliar. O grande destaque da partida foi a ausência de Paulo Henrique Ganso. Pela primeira vez, ele saiu do banco desde que chegou ao Fluminense. Ele entrou em campo aos 40 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu fazer nada. Graças ao resultado do jogo, que nós vamos falar daqui a pouco, Fluminense não entrou no Z4 com esse resultado. Já a Chape parece que vai ter o primeiro rebaixamento de sua história nessa temporada. No reencontro de Rogério Ceni com o Cruzeiro, o Fortaleza aprontou 1-1 em pleno Mineirão. No início do jogo, alguns jogadores e boa parte da torcida azul saudou a presença do treinador, que teve uma passagem conturbada pelo time. No jogo, o Cruzeiro dominou toda a primeira etapa. Aos 17, Thiago Neves, um desafeto do Rogério Ceni, quase abre o placar de cabeça, fazendo Felipe Alves fazer boa defesa. Durante o primeiro tempo, Thiago Neves e Orejuela tiveram mais chances, fazendo o arqueiro tricolor precisar fazer alguns milagres. O Leão só conseguiu chutar no fim da primeira etapa com o Juninho, mas sem perigo. Após mexidas de ambas as equipes no intervalo, o Cruzeiro volta melhor. David e Marquinhos Gabriel quase abrem o placar para o time mineiro, dando muito trabalho para a defesa tricolor. A pressão constante do Cruzeiro dá resultado. Orejuela abre o placar, dando esperança do time sair do Z4 com uma vitória. Só que o Leão tem Wellington Paulista. Não tinha feito nada durante o jogo, mas centroavante só precisa de uma oportunidade, né? Logo após o gol do Cruzeiro, Wellington Paulista empata. É o 11º gol dele na Série A. Impressionante. O Leão aos pouquinhos começa a se afastar do Z4, local de onde o Cruzeiro não consegue sair. O Grêmio descontou a eliminação na Libertadores no primeiro Carioca que ele encontrou pela frente. Pior para o Botafogo, 3-0 na Arena do Grêmio. Desde o início, o Grêmio dominou completamente as ações da partida. Sem mostrar abatimento pela eliminação na semifinal da Libertadores, o Imortal partiu para o ataque e deu resultado logo de início. Luciano achou Maicon na área e o volante empurrou para a rede do Fogão. O Botafogo até tentou esboçar a reação ainda na primeira etapa com o Diego Souza e Vitor Rangel. Esse que quase empata de bicicleta. No segundo tempo, o domínio gremista se intensifica. O Botafogo praticamente não cria chance de perigo nessa etapa e quando cria, foi com a ajuda do goleiro Paulo Vitor que saiu mal do gol. Só que o Diego Souza cabeceou para fora. Já que o Botafogo não vai fazer, o Grêmio foi lá e amplia o placar. Tassiano aproveita rebote de Gatito após chute de Tardelli e marca o segundo gol gremista. Em seguida, blitz na área alvinegra para o gol do novo papai da praça, Everton Cebolinha. Parabéns pro papai! Com o resultado, o Grêmio tenta encostar na zona da Libertadores, enquanto o Botafogo não larga o seu drama do Z4. O São Paulo continua firme e forte na luta pela Libertadores, vitória por 2-0 contra o Atlético Mineiro. O tricolor, com o perdão do trocadilho, foi soberano na posse de bola contra o Galo por quase todo o primeiro tempo. No entanto, se movimentou pouco perto da área e não caprichava nas finalizações. Reinaldo, que acertou o travessão, Alexandre Pato e Igor Vinícius fizeram o goleiro mineiro Clayton trabalhar bastante. Só que no final da primeira etapa, o Galo resolveu mostrar que estava em campo, com Vina e Guga, ambos quase abrindo o marcador. Resolvido a matar a partida logo no início do segundo tempo, o São Paulo veio com tudo. Aos 5 minutos, Antony recebe livre na área, passa por Fábio Santos e cruza para Igor Gomes marcar o gol de abertura do placar. O Galo não teve como reagir, pois aos 11 minutos, Vitor Bueno recebe belo lançamento e bate sem chances para o goleiro Clayton. O Atlético, depois de levar 2 gols, aí resolve jogar. Só ameaçava em bolas paradas, pois o São Paulo valorizava bem a posse de bola e com a defesa bem postada, literalmente cozinhou o Galo até o apito final. O tricolor se mantém na briga por G6. O Galo tem o fantasminha do Z4 na sua vista. O Goiás ameaçou cometer o crime na Arena da Baixada nesse fim de semana, mas quando o Atlético Paranaense encaixou seu jogo, não teve jeito, lazer e baile 4-1 para o Furacão. O Goiás teve mais posse de bola e mais volume de jogo do que o Atlético Paranaense no primeiro tempo, e conseguiu transformar essa posse de bola em placar só no final do primeiro tempo com o gol de Rafael Moura. No vestiário, o técnico Thiago Nunes viu que o negócio estava feio para o Furacão e resolveu fazer algumas alterações. Parece que o chacoalhão deu certo, porque o Furacão levou apenas 8 minutos para virar o jogo no segundo tempo. Primeiro com o gol de Léo Pereira e depois com o gol de Rony. Uma vez no placar, o Furacão dominou as ações da partida e não teve tanto trabalho assim para colocar o placar mais elástico para si, com o Adriano e Marco Ruben. O duelo foi emocionante porque aos 19 minutos do segundo tempo, Camacho entra no lugar de Wellington, que deu a braçadeira do capitão pro colega. Ele, Camacho, se recuperou de uma lesão, não jogava desde o dia 28 de abril na vitória sobre o Vasco da Gama. O Goiás, por outro lado, começou a oscilar de novo, passou a não ganhar mais e volta a ficar menos na Sul-Americana e mais preocupado com o Z4. Já o Furacão tá só esperando 2020 chegar. Palmeiras e Avaí foi um jogo ruim na primeira etapa e um jogo de polo aquático no segundo tempo, 2-1 para o Verdão. No primeiro tempo, o Verdão dominou totalmente a partida com 70% na posse de bola. Com apenas 30% de posse de bola, o Avaí finalizou as mesmas 6 vezes que o Palmeiras. O Palmeiras ia ao ataque de maneira desordenada e muito lenta, e o Avaí apostou em contra-ataques para tentar surpreender o goleiro Everton, mas acabou parando nas defesas do goleirão. Já o goleiro Vladimir do Avaí fez só uma grande defesa no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo do jogo, que até começou razoável, o Avaí tentando pressionar logo no começo do segundo tempo, só que o Palmeiras assume o controle do jogo e aos 8 minutos de jogo, Deyverson marca um gol de cabeça após escanteio batido por Lucas Lima. O Dudu ainda acerta o travessão aos 11 minutos. Quando tudo parecia que o Verdão ia definir a partida, eis que um dilúvio cai em Florianópolis. Uma tempestade que inundou a Ressacada. Inundou de um jeito que estava fazendo onda. E aí virou aquele rachão de fim de semana, o Avaí tentando se aproveitar disso, né? Gramado assim só prejudica quem tem talento com a bola no pé. O Avaí, como não está mostrando muito isso, tentou se aproveitar disso. E foi aí que, com isso, ele foi ao ataque e conseguiu o seu empate de pênalti aos 29 minutos. Lance polêmico que foi ter que ser revisto pelo VAR. Pênalti batido por João Paulo. Só que 9 minutos depois, o VAR age de novo em um novo lance de pênalti. Agora para o Palmeiras. Davidson cai na área após disputar lance com o Ricardo. O pênalti foi marcado pelo VAR. O VAR chamou o juiz, ele não ia marcar. Só que o lance foi tão horroroso que não tem como ter sido pênalti. O toque que o cara deu não era para ter dado aquele pulo, Davidson. Ele realmente se jogou, cavou o pênalti e ele mesmo confessou isso depois, que a obrigação dele era de, sentindo o toque, simular que é do juiz de ver a câmera. É, Davidson, não é assim que funciona, querido. Gustavo Scarpa foi lá e bateu o pênalti, fez o gol da vitória do Palmeiras, que se mantém a 10 pontos do Flamengo, tentando algum milagre para ser campeão. E o Avaí, agora lanterna, tenta algum milagre para sair do Z4. O Flamengo decidiu o jogo com o CSA logo no começo, 1-0 placar final. O Maracanã recebeu o maior público do ano, quase 70 mil presentes, e já começaram comemorando logo com o gol do Arrascaeta no início da partida. Só que o Flamengo teve uma atuação diferente do que costuma ter com o Jorge Jesus, foi menos intenso, criou chances, mas não aproveitou essa chance e deu espaço para o CSA, que não se intimidou. Foi para cima e a Podi deu trabalho para o Diego Alves várias vezes nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o negócio não se alterou. Com pouca inspiração e sem eficiência na finalização, o Flamengo irritou muito o treinador Jorge Jesus, que promoveu o VAR algumas mudanças. Mas não teve resposta em campo. O CSA achou muito bom e tentou fazer alguma coisa para empatar a partida. E assustou novamente com a Podi, o Arley e Alexandre Alecgol. O Flamengo começa a esboçar algum cansaço? Não sei, mas mesmo jogando mal, conseguiu vencer. Líder mais líder do que nunca e o CSA não consegue sair do Z4 e parece que é o lar dele agora. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada de número 28, faltam 10 rodadas para o final do campeonato e o Flamengo mais líder do que nunca. Vamos aqui como é que ficou a classificação ao fim dessa rodada. O Flamengo, líder absoluto com 67 pontos, 10 pontos atrás vem o Palmeiras em segundo lugar, 52 pontos para o Santos em terceiro, e o São Paulo fecha o G4 com 49 pontos. Já um pouco mais longe, mas ainda buscando vaga para Libertadores, estão Internacional e Corinthians com 45 pontos. Aí vem o bolo da zona da Sul-Americana, que tem o Grêmio com 44, Atlético Paranaense com 42, mas esse já tem vaga na Libertadores, Bahia com 41, Goiás com 38, Vasco também com 38, Atlético Mineiro 35 e Botafogo com 33 pontos. Ali que não estão com nada, não estão querendo se livrar do rebaixamento, Fortaleza com 32, Ceará e Fluminense com 30 pontos. E no Z4, Cruzeiro com 29, CSA com 26, Chapecoense com 18 e Avaí, Lanterninha, com 17 pontos. A próxima rodada já acontece hoje! Daqui a pouquinho, quarta e quinta-feira, a rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. No Independência, às 7h30 da noite de hoje, Atlético Mineiro e Chapecoense. Também às 7h30 da noite, na Arena Palmeiras, Choque Rei, Palmeiras e São Paulo. 7h30 da noite também, na Ressacada, Avaí e Fortaleza. Um pouco mais tarde, 9h30 da noite, Ceará e Fluminense no Castelão, Vasco e Grêmio em São Januário, CSA e Corinthians no Rei Pelé. Quinta-feira, o complemento da rodada, 7h15 da noite na Vila Belmiro, Santos e Bahia, 8 da noite no Serra Dourada, Goiás e Flamengo, 9h30 da noite no Beira-Rio, Internacional e Atlético Paranaense, e fechando a rodada, 9h30 da noite também no Engenhão, Botafogo e Cruzeiro. E é isso, minha gente, esse foi mais um AG Placar do Brasileirão. Se você tem alguma crítica, sugestão, o que você quer ver aqui no nosso programa, é só entrar no post desse podcast no arenageral.com.br e no comboconteudo.com. Já me desculpando porque tá dando uns atrasos, né, nas entregas do podcast, porque eu estou sem internet no AGPlex, então tô dando um jeito aqui desse programa sair, mas aqui é assim, missão dada é missão cumprida, aqui é o nosso compromisso. Só lembrando para você também que esse projeto do AGPlex no Brasileirão é uma iniciativa da Arena Geral junto com a Combo Conteúdo, que é um portal que engloba vários projetos de audiovisual que você, se não conhece, deveria conhecer, é só acessar comboconteudo.com. E já aproveitando para convidar você para o crowdfunding da Combo, onde você pode ajudar que mais produções como essa possam ver a luz do dia. É só você colaborar em reais ou em dólares. Como você faz, é só ir lá na Combo Conteúdo para saber. Também não deixe de acessar arenageral.com.br, tá meio parado por conta aqui do blackout de internet, mas tem muito post bacana sobre esporte lá, pode conferir. No mais é isso, nos vemos na próxima terça-feira, espero que seja terça-feira certinho. Abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.